tarde. Boa tarde, professor Gabriel, professora Cláudia, demais colegas da mesa, senhoras e senhores. Doutor Gabriel, como todos sabem, eu sempre falo isso nas reuniões que eu participo aqui, gosta muito de contar história, né? Então eu também vou começar contando uma historinha também, que estou aprendendo que ele é um professor meu, né? A história que eu vou contar é o seguinte, muitos dos senhores sabem, no século IV a.C., a Grécia e a Pérsia estavam em guerra. Tiveram diversos embates com relação a isso, foram conhecidos como as guerras púnicas, né? E num dos determinados episódios, numa das passagens, os atenienses venceram os persas, foram derrotados numa batalha conhecida como a Batalha da Maratona, e aí o chefe dos atenienses chamou lá um camarada e falou: meu amigo, faz o seguinte, corre para Atenas e conta para o pessoal lá que a gente venceu. Vai correndo, hein? Vai correndo, você tem que chegar logo. E ele foi correndo, né? Só que não avisaram ele qual era a distância, né, que ele estava. Ele estava a mais de 40 quilômetros, né? Ele foi correndo, contou e morreu, né, logo em seguida. Isso, inclusive, a corrida da maratona ficou conhecida por causa desse episódio, né? Então, por que eu quis contar essa historinha? Porque a informação não foi totalmente compreendida do outro lado. E houve uma fatalidade, né? Então, eu acho que eu queria começar a minha apresentação, em primeiro lugar, cumprimentando o INEP, cumprimentando a doutora Cláudia, a doutora Suzana, pela presença aqui. Eu acho que isso é um passo muito importante. Queria cumprimentar também a Cecília, da BMS, que foi quem teve a ideia de realizar esse evento aqui. Eu acho que esse é um passo bastante importante. Todos os comentários que, em geral, se fazem da postura do INEP, no que se refere a acesso, são sempre muito elogiosos. O INEP, inclusive, recentemente recebeu um grupo do fórum lá, discutiram. Então, eu acho que esse é o ponto de partida. Eu acho que é importante a gente começar por aí, porque quando as informações elas chegam pela metade, uma está de um jeito ou outro, sempre acaba tendo uma radicalização, e eu acho que isso aí não ajuda nem para um lado nem para o outro. Então, eu acho que a gente tem que entrar nessa discussão, pelo menos a minha apresentação eu vou fazer com esse espírito. Eu acho que, infelizmente, eu participei de uma audiência pública na semana passada, não pude falar só 5 minutos, eu acho que eu acabei passando uma impressão que eu acho que é do que a gente busca realmente a conciliação e busca encontrar realmente um caminho, né? Então, vou discutir alguns aspectos aqui. Vamos lá. Muito bem. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria comentar os aspectos positivos dos novos manuais. Isso deve ser ressaltado. A presidente da comissão, se não me engano, é engenheira, né? Engenheiro, minha família toda é de engenheiro, meu pai é engenheiro, meus irmãos são engenheiros, né? Eu sou a única pessoa que fugiu, sou veterinário, mas a cabeça de engenheiro é uma cabeça assim, aqui é a coisa certa, aqui é assim, né? Isso ajuda, eu acho que tem uma, a gente percebe nesses instrumentos uma preocupação com a forma, com a coerência, eu acho que isso é um aspecto bastante positivo. É mais fácil para as instituições trabalhar com um manual só, isso sem dúvida nenhuma. Antes realmente era um exercício, a gente inclusive tentava entender qual que era a lógica, por que, que na renovação do reconhecimento era uma coisa, por que, que no reconhecimento era outra, não tinha uma lógica. Eu acho que eles evoluíram bastante nesse sentido. Eu acho que a questão dos indicadores estão mais claros, mais objetivos. Aquela questão de indicadores tipo prescindível, indicador de destaque que já vinha tendo, isso se sumiu também, isso é uma coisa bastante positiva, né? E a dimensão 1, em particular, está muito mais organizada. Eu acho que a dimensão 1, na parte da organização didática e pedagógica, ela ganhou bastante desse manual. Então, eu acho que isso a gente tem que cumprimentar o trabalho, um trabalho muito bem feito. Eu não vou dizer que foi uma coisa que foi mal feita, eu vou explicar por que não é uma questão mal feita. O fato é que as coisas que nós não concordamos são coisas que aumentam o custo das instituições. Então, eu vou explicar por que tem essa visão com relação especificamente ao custo. E quais são basicamente, a questão de custeio dos docentes. Aumentou a exigência de doutores, o tempo parcial vai de 12 para 20 horas semanais, aumentou o tempo de dedicação dos coordenadores e aumentou a exigência de produção acadêmica. Obviamente, podem, nesses comentários que eu estou fazendo, haver algum entendimento não claro, exatamente por causa dessa questão da maratona. A gente não teve oportunidade de conversar com mais detalhes, pode haver realmente algum, nas coisas que eu vou apresentar, algum entendimento não correto. Mas esse foi o entendimento que eu fiz da leitura dos manuais, que vai haver esse aumento. As instituições elas vão ter mais gastos a partir para poder se adequar a esses novos instrumentos, né? Basicamente, o que significa isso aí? Então, a gente pode ver, por exemplo, na questão da titulação, realmente, como foi comentado pela doutora Suzana, para o indicador 4 e 5, houve realmente uma diminuição. Estou apontando aqui que houve uma diminuição na questão da titulação dos professores. Mas o conceito 3 aumentou. Agora, não se esqueça que o conceito de tempo parcial mudou. Então, com isso também aumenta, né, a exigência. A titulação de doutores entre mestres e doutores, que para o 3 não tinha, passa a ter, apesar de ter diminuído nos outros, também diminuiu nos outros mais, mas passou a existir para a titulação de mestre doutor. A regime tempo integral parcial, ele aumenta porque muda o conceito de tempo parcial. A soma de produções nos últimos 3 anos foi de 3 para 5. O professores com produção, antes você fazia a média dos professores, agora é 80% dos professores tem que ter. E aí é uma questão até meio esquisita, porque se a exigência de... Porque quem é professor orista não tem tempo para produzir. E se só, você precisa só de 33% de professores de tempo integral parcial, como é que 80% vai produzir? Essa conta também não fecha. E com relação a horas de coordenação... Antes, era para conceito 3, era 3,3 horas. Eu já fiz uma mudança, só fiz um cálculo só para poder comparar um instrumento com o outro. 3,3 horas para cada 100 vagas, passa a ser 5 para cada 100 horas. Então, para cada 100 vagas. Então, veja o que acontece. De fato, isso é um fato que acontece. Os novos manuais, a menos que haja um entendimento equivocado da minha parte, pode ser, por exemplo, não sei, por exemplo, se um avaliador vai poder, com relação à titulação, ele botar que aquele conceito não se aplica quando for analisar a titulação. Isso realmente ficou um pouco confuso. Talvez a gente possa esclarecer essa questão. Se o avaliador, quando for avaliar uma faculdade, e a faculdade não precisa fazer pesquisa, ele puder apontar que, doutor, esse item não se aplica, talvez a situação mude um pouco o entendimento. Mas pode ser, né? Agora, a questão principal que está nessa questão do custo, houve, inclusive, uma discussão que é o seguinte, que os manuais, o princípio do manual, ele tem que avaliar, ele não tem nada a ver com a regulação, ele faz a avaliação, produz um diagnóstico, e a regulação se serve desse diagnóstico para fazer a sua intervenção. Então, se, por exemplo, foi usado aqui o exemplo, diversas vezes, a quantidade de doutores no interior do Piauí, por exemplo, né? Se é uma instituição que está no interior do Piauí, e ela tem uma nota ruim nesse item, a regulação vai ter a visão de enxergar que aquilo realmente é uma situação e talvez não aplicar com mais rigor ou com menos rigor aquele item. Essa foi a explicação. Eu acho que a gente que está na prática, no dia a dia, sabe que muitas vezes a gente não tem a segurança de que isso realmente vai acontecer e a instituição vai acabar sendo penalizada. Mas a questão principal que eu gostaria de colocar, também que eu acho que eu não fui muito bem compreendido quando eu coloquei esse argumento a primeira vez, é com relação ao porquê. Por que precisamos, vamos pegar o caso do doutor, poderia ser isso ser feito qualquer índice, mas acho que sempre tem uma polêmica muito grande com a relação do doutor, não tenho nada contra o doutor, eu sou doutor pela USP, então não tenho absolutamente nada contra. Por que o doutor, se eu tiver mais doutor, os meus alunos vão aprender mais? Né? Essa que é a pergunta, essa é a pergunta. E quando eu quis me referir a estudos estatísticos, eu quis me referir a estudos estatísticos que sustentem isso, não a estudos que analisaram o comportamento das médias, o comportamento das notas, que são muito importantes também, acho muito válido que tenham sido feitos, acho que fundamentais. Mas a questão principal é o seguinte, quais são os indicadores que existem nos instrumentos que geram maior aprendizado do aluno? Eu tenho uma coleção de artigos que eu gosto de estudar esse assunto que mostram que doutor não tem vinculação, outros mostram que tem. Então existe uma grande polêmica na literatura dizendo se isso faz melhorar o aprendizado ou não faz melhorar o aprendizado. Então eu acho que existe condição da gente poder decidir com relação a esse ou aquele instrumento, correlacionando os indicadores com os resultados de análise, com os resultados de aprendizagem, não simplesmente o comportamento das médias. Né? Agora, a questão principal também, além do porquê das coisas, é o seguinte, quando a gente começa a discutir, porque sempre tem uma queda de braço aí, vamos dizer o seguinte, entre, né, aumenta um pouco a exigência, o setor reclama tal, e fica realmente uma tensão entre os setores. Essa é uma, eu chamo isso de uma discussão pequena. É uma discussão pequena, quer dizer, nós não podemos fazer uma discussão para poder enxergar o futuro da educação no Brasil pensando se vai custar mais ou se vai custar menos para as instituições. Né? É legítimo que a instituição se defenda disso, óbvio, né? Mas a questão, a discussão deveria ser maior. A discussão deveria ser mais ampla. E, né? Por quê? Veja o que acontece. Da forma como esse, não só a partir desse manual, mas isso é uma coisa muito antiga, que as mudanças elas sempre reforçam para a idealização de um modelo único baseado em doutor, tempo integral, pesquisa. Quer dizer, a instituição que tem doutor em tempo integral e pesquisa, ela acaba tendo uma em qualquer, seja no CPC, seja na avaliação em loco, ela acaba tendo uma avaliação melhor. Né? Esse é o modelo das universidades tradicionais. Quer dizer, essas universidades, quando se idealiza, quando se faz na cabeça aquela imagem das universidades tradicionais, vem essa questão, doutor, tempo integral, pesquisa. Não que seja ruim isso, gente, absolutamente. Eu fui professor da USP, fui professor em tempo integral, fiz pesquisa, tenho mais de 100 trabalhos publicados, quer dizer, não tenho absolutamente nada contra isso, nada contra isso. É um modelo, aliás, eu tenho aqui uma relação das melhores instituições do mundo, né? As melhores instituições do mundo são universidades tradicionais. É meio discutível se esses rankings são bons ou não são, mas esse aqui é um ranking bastante famoso, que é do Times Higher Education. Ele faz dois tipos de ranking, um ranking de reputação e um ranking com base em indicadores objetivos de produção, titulação. E a gente pode ver que as melhores universidades, Harvard, MIT, Cambridge, Berkeley, Stanford, Oxford, são universidades se eu não me engano, Oxford é século XIII, Cambridge é século XIII, Harvard é século XVII. Então são instituições muito antigas, são instituições muito, muito tradicionais. Então não há nada errado com esse modelo, absolutamente nada errado. Eu acho que é um modelo muito importante, o Brasil tem excelentes universidades que têm esse perfil, e esse modelo deve ser perseguido. A questão é que ele não deve ser o único. Esse é o problema. E deve existir outros modelos. Né? Então eu vejo o que acontece. Das 10 melhores instituições do mundo, 7 são americanas. Estados Unidos, gostemos ou não, seja, né, tem as melhores universidades do mundo. Agora, os mesmos Estados Unidos têm os seus chamados community colleges. O que é o community college? É uma modalidade educacional que começou, vocês podem ver pelas datas, 1851, 1900, a Associação dos Community Colleges é de 1920, nos Estados Unidos, que é uma escola, foi nos Estados Unidos, que surgiu o curso superior, o pós-secundário de 2 anos, em que o aluno inicialmente fazia um curso genérico, para que depois ele fosse para a universidade. Com o passar dos anos, o perfil desses cursos mudaram, passaram da terminalidade, foi assim que surgiram os cursos tecnológicos. Esse é um modelo que permitiu que os Estados Unidos fizesse a capilarização do sistema. Então não existem grandes universidades em todos os estados ou em todas as cidades, mas os community colleges, eles são muito, estão bastante distribuídos. Hoje tem 12 milhões de alunos estudando em community colleges nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem 6 milhões no total. Nos Estados Unidos, só nos community colleges, 12 milhões. É mais da metade do que a população do ensino superior nos Estados Unidos. Né? Então, ele sabe combinar meio. Combina o modelo das universidades de excelência com o modelo dos community colleges, que são avaliados por processos absolutamente distintos, completamente diferentes. Eles têm um processo de regulatórios completamente distintos, tanto avaliativos quanto regulatórios completamente distintos. Você não pode avaliar com a mesma régua um community college e uma universidade como Stanford. Agora, a pergunta que se faz é: Junior College, fundado em 1901, Harvard, qual é a melhor dos dois? É difícil dizer qual é a melhor dos dois. Se eu usar a mesma régua, fatalmente algum vai chegar na frente. A questão é qual régua eu vou usar. Se eu for usar uma régua que privilegia mais o modelo da universidade tradicional, Harvard vai chegar na frente, vai ter uma nota melhor. Se eu usar do Community College, ele vai ter uma nota melhor. A comparação que eu faço é pegue um Fusquinha e um carro de Fórmula 1. Qual é a melhor? Claro que a gente tem a tendência, claro, Fórmula 1 é um motor mais potente, é um carro que tem mais estabilidade. Né? Realmente, se você colocar um Fórmula 1 e um Fusquinha para correr numa pista, o Fórmula 1 vai ganhar. Agora, bota uma cidade como São Paulo, que é um buraco desse tamanho. Na primeira curva que ele faz, o Fórmula 1 não vai, e o Fusquinha vai muito bem. Então, são contextos diferentes. Então, essa é a discussão. Eu não sei se esse modelo americano é um modelo bom, não sei. É um modelo que funciona lá. Não sei se iria funcionar no Brasil, nós não precisamos copiar modelos. Né? Mas eu acho que a gente pode se inspirar em outros modelos. Deixa eu mostrar um outro modelo aqui, por exemplo. Pega o caso de Singapura. Em Singapura existe um campo do MIT instalado em Singapura, um campus de Stanford instalado em Singapura, um campus da Chicago University, um campus da INSEAD. São campos das universidades que estão instalados em Singapura. Né? Vocês imaginam se a gente fizesse isso no Brasil hoje com o nosso modelo? Não estou dizendo que isso é bom para a gente, novamente, veja, eu só estou querendo fazer uma comparação com modelos e modelos. Se a gente fizesse esse modelo hoje, a gente iria receber uma comissão que iria ver o PDI dessa instituição local, analisando ela isoladamente da instituição com qual ela está relacionada. Quer dizer, você não pode analisar um campus do MIT em Singapura sem analisar o MIT em Boston. Quer dizer, não tem como fazer isso daí. Essas instituições estão ligadas. Nosso modelo não permite fazer esse tipo de avaliação. Né? O caso da Malásia é mais emblemático ainda. A Malásia criou, gente, condomínios. Esses aqui são dois condomínios que foram criados. Foi um volume de recursos extraordinário em que eles criaram cidades universitárias inteiras, prédios, cabeado com fio, laboratórios montados, bibliotecas estruturadas, tudo perfeito, vazios. Né? Uma vez prontos, Vão as instituições como Stanford, Harvard, e falam, você não quer ter um campus aqui, eu já te dou o prédio pronto, está tudo pronto, você só traz os professores. E eu vou te arrumar os alunos. Você não precisa nem se preocupar com o nome, porque eu vou garantir os seus alunos. Por quê? Porque meus alunos estão, vão para os Estados Unidos. Eu não quero ter os alunos, eu quero que eles estudem aqui. E eu também vou fazer o seguinte, metade do corpo docente vai ser corpo docente nosso e vai conviver com esses professores. Vocês imaginam uma cidade dessa, se você coloca professores na faixa de idade de 30 anos, quando eles tiverem 50 anos, em 20 anos, o que vai acontecer com esse corpo docente? A Malásia, ela vai queimar 100 anos da história dela com uma iniciativa como essa. Ela vai avançar muito porque optou por um outro modelo. Claro que, como é que você vai avaliar uma instituição dessa? É um outro modelo. Não estou dizendo que esse modelo é bom para a gente também, não. Só estou dizendo que são modelos diferentes e que prevêem essa diversidade. Né? Olha esse outro modelo do Chile. Esse é um modelo antigo. O Chile possui os centros de formação técnica, que são os cursos tecnológicos, os institutos profissionais e as universidades. O interessante é o seguinte, um centro de formação profissional técnica no Chile, ele não pode expedir diploma de graduação, nem diploma de pós-graduação. Ele não pode ter programa de mestrado, doutorado. Não pode. Está proibido. Nosso modelo é diferente. Nosso modelo, todo mundo faz tudo, e não só uma faculdade pode, como se ela fizer, e ela vai ser mais bem avaliada agora, porque ela vai ter pesquisa, ela vai ter mais doutor, ela vai acabar sendo mais bem avaliada. Então, no Chile, ao contrário, é proibido. Por quê? Porque os centros têm uma função no mosaico, no sistema, ele tem uma lógica, ele vai cumprir uma determinada função naquilo ali. Também não estou dizendo que esse é um modelo bom para o Brasil. Estou simplesmente dizendo que é um outro modelo. Né? Porque o que acontece? Brasil, nós temos universidades estaduais, universidades federais, universidades privadas, CEFET, centros universitários, faculdades particulares. Quer dizer, é uma tipologia institucional em que não é muito claro o papel de cada uma delas. Qual é o papel? Para que serve? Eu acho que, vou fazer uma exceção, eu acho que as universidades federais e os centros CEFET, eles fizeram uma escolha clara. Os cursos tecnológicos estão nos CEFET, não estão nas universidades. Eu acho que essa é uma decisão de política pública, está certo, o papel do CEFET é esse, o papel da Universidade Federal é esse. Mas no resto do sistema isso não está claro. Não está claro, cada instituição pode fazer cada coisa, tem um motivo para isso, eu vou mostrar por que chegamos nessa situação. Agora vamos analisar, vou pegar só dois exemplos aqui, duas pontas daquelas, as universidades federais e as faculdades particulares, vamos comparar elas. 55 instituições federais, 600 mil alunos, 12 mil alunos por instituição, um orçamento de R$ 1.850 por mês por aluno de graduação. É claro que esse número é um número grosseiro, tem a parte de pós-graduação que não está nessa conta, isso pode diminuir um pouco esse número. 75% em cursos diurnos, 68% nas capitais e regiões metropolitanas. Então, ou seja, a Universidade Federal, do jeito que está estruturado hoje, ela é para receber o aluno da capital, que vai estudar de dia, vai ter um orçamento nessa faixa de R$ 1.850, e são instituições grandes. Esse é o modelo. Né? As faculdades particulares, 800 alunos por instituição, ela é muito menor que uma... Ela é o quê? Mais de 10 vezes menor do que uma Universidade Federal. Ela tem R$ 350 por mês de orçamento. É uma diferença, sim, absolutamente. Acho que qualquer um aqui que é gestor numa instituição, uma faculdade, se eu chegar e falar assim, eu vou dobrar teu orçamento, não vai ficar feliz? E aqui tem uma questão interessante, porque muitas vezes há uma distorção com relação ao setor privado, diz que não, porque quer visa o lucro e tal. Você sabe que a margem de lucro de uma instituição privada, bem administrada, não é superior a 10, 15%. Né? Significa que se essa instituição ela não fosse... Se ela revertesse integralmente os seus recursos, ela de 350 ia para 400. 450, ela não ia para 1.000 de jeito nenhum, nunca. Né? Então, ou seja, é uma realidade orçamentária completamente diferente. As faculdades vivem com um orçamento muito reduzido comparado com as universidades federais. Então, são realidades diferentes. Quando você bota a mesma régua, vai dar diferença, não tem como. E aqui, só para comentando em termos da legislação, a legislação prevê, nós temos aqui um parecer do Conselho Nacional de Educação, que diz o seguinte, ó, dos demais estabelecimentos, orientados basicamente por ensino, não se exigirão produção científica, existência, nem percentuais mínimos de titulação acadêmica, isso é um parecer do Conselho Nacional de Educação de 2001. Né? A lei dos sinais, aqui inclusive está o mesmo artigo que acho que a professora Suzana mostrou, falando da melhoria da qualidade, só que eu continuei a frase aqui, incluindo, diz o seguinte... Respeita a diferença, a diversidade da identidade institucional. Quer dizer, a lei dos sinais prevê isso. Quer dizer, o nosso problema não é de marco regulatório, é a interpretação que se faz da lei. Né? O parecer recente, esse é o parecer de 2010, do Conselho Nacional de Educação, diz o quê? Que a combinação desses dispositivos representou a diferenciação entre modelos institucionais de um lado, a investigação científica é parte intrínseca das atividades acadêmicas, de outra categoria, que é a formação dos estudantes, ocorre de forma não necessariamente vinculada ao ambiente cientificamente produtivo. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, quer dizer, que se agora a gente existe essa categoria do não se aplica, então a instituição que colocar que tem atividade de pesquisa, ela vai se prejudicar. Então é melhor tirar todo mundo, falar que ninguém faz pesquisa, vai, acabou as iniciação científica, acabou tudo, porque se você colocar isso, você perde a sua competitividade frente às instituições federais. Então isso são consequências, né, que podem acontecer. E aqui é interessante o seguinte, que no próprio parecer ele fala que a coexistência de instituições com diferentes propósitos institucionais, cumprindo diferentes papéis acadêmicos, deve ser estimulada pelos mecanismos das políticas públicas. Né? Aqui a bola está no lugar errado, deveria estar caindo em políticas públicas. Essa questão da política pública é fundamental, quer dizer, o papel da avaliação ela é subsidiar a política pública, para que as medidas de política pública possam ser feitas. Mas se você, por exemplo, pegar a lei de sinais, fizer uma busca, buscar a palavra política pública, não tem nada. Né? Então, o que acontece? A tese que cresce cada vez mais, a tese da indução, ou seja, que o manual é uma forma de puxar a instituição para ela perseguir, para ela se melhorar, primeiro não tem uma explicação, porque eu estou falando, uma faz uma coisa, a outra faz outra, como é que eu posso ter tudo, apontar todo mundo na mesma direção? Não dá para apontar todo mundo na mesma direção. O manual é a política pública. O manual não pode ser a política pública. O manual é a mensuração. Né? Hoje nós temos pouquíssimas políticas públicas para o ensino superior. Temos muitas políticas públicas para a educação básica. A educação básica dá um show no ensino superior. Né? E as políticas públicas hoje são basicamente negativas, né? Ou seja, punitivas. Se você não fizer isso, você perde o FIES. Se você não fizer isso, você perde o ProUni. Se você não fizer isso, você não é recredenciado. São posições, e tudo com base, e o próprio manual, né, puxando. Então não é uma política afirmativa, né? É uma política negativa. Bom, onde está a origem do problema? Então olha aqui, ó, as universidades gostam de autonomia. Quando a Constituição Federal, em 88, ela consolida o conceito da autonomia e não disse muito bem o que significa autonomia, isso vai ser mais caracterizado na LDB em 96, e está lá, criar, organizar e extinguir em sua sede cursos e programas, dizendo que poderão ser estendidas às outras instituições, com isso deu margem à criação dos centros universitários, e os centros universitários acabaram sendo criados em 97, diz o seguinte, as instituições que têm status universitário podem criar cursos. E olha o que aconteceu, isso aqui é o crescimento das instituições de status ou universidades e o centro universitário. Depois que foi criada a figura do centro universitário, você pode ver que praticamente não se criaram mais universidades, só se criaram centros universitários, centros. Por que que hoje nós temos mais de 200, isso aqui são só instituições privadas, hoje nós temos mais de 200 instituições no Brasil com status universitários que não têm vocação para pesquisa, a maior parte delas. Por que que essas instituições foram atrás desse status? Buscando a sua autonomia para abrir curso. Não foi uma busca para poder cumprir o seu papel dentro de um contexto. Elas foram buscar autonomia para poder lançar curso. Então, ou seja, a política pública era uma política baseada na regulação que induziu uma situação dessa. Hoje nós temos 200 instituições e que não tem, na maior parte delas, não tem vocação para pesquisa, mas estão ocupando, vamos dizer, uma cadeira. O que nós vamos fazer? Vamos transformar todo mundo em faculdade de volta? Isso é um colapso do setor se fizer isso. Né? Isso é um problema. É um problema que tem que ser enfrentado. Nós vamos ter que enfrentar esse problema mais cedo ou mais tarde. Eu não sei qual que é a solução. Mas o fato é que o segmento impôs, se as faculdades elas tivessem um processo de autorização de curso mais rápido, com mais liberdade, isso não teria acontecido. Então, a partir do momento que se faz a política, a gente colhe as consequências depois. Né? E aqui tem um erro, para mim, que é um erro de nascimento. Quando o SINAIS vinculou o processo de regulação ao processo de avaliação. Para mim, isso é um erro de nascimento. Porque quando você diz que a avaliação, que a regulação vai se servir da avaliação, existe aí um erro de nascimento. E vou explicar por quê. Eu estou concluindo aqui. Deu uma desformatada aqui, não tem problema. Mas existem três conceitos distintos que não é avaliação, supervisão, regulação. É licenciamento, supervisão e acreditação. Em todos eles existe um processo de avaliação. Então avaliação não é uma coisa, regulação é outra, supervisão é outra. O licenciamento. Licenciamento é o seguinte, você quer operar, você quer ter uma instituição, é o seguinte, você tem que cumprir essas. Onde está escrito isso? Nas leis. Como comentou o Gustavo, quer dizer, as leis dizem, olha, os requisitos são esses. Se você cumpriu, você está dentro do jogo. Você não cumpriu, você está fora. Vai ser punido pela regulação. A acreditação é outra coisa. A acreditação é um selo de qualidade É um selo de qualidade que pode ser usado diferentes réguas. Não precisa ter uma régua só, depende. Você pode usar uma régua, quem tem a melhor biblioteca, um selo de qualidade para as que tem mais, pode ser mais doutores, por que não? Um selo de qualidade de pesquisa, aí não importa. Né? A acreditação, ela é diferente do licenciamento. Isso em alguns países é muito clara a separação em que da acreditação do licenciamento. Então, os sinais, em sua origem, ele vinculou esse processo, a avaliação. Quando você precisa de... Eu vou dar um exemplo. A supervisão, quando faz um processo de avaliação, quando ela faz um ato numa instituição, ela vai se valer de uma série de informações. A supervisão termina com a assinatura de um termo de compromisso. Aquele termo de compromisso, quando passa um tempo, a supervisão volta para ver se aquele termo de compromisso foi cumprido ou não. Esse processo é um processo de avaliação. Ela vai voltar, vai ver em loco se aquilo foi cumprido ou não. Não está usando os manuais de avaliação para fazer isso aí, o que está absolutamente correto. Absolutamente, ela não precisa chegar, fazer todo o processo, não, mandar uma comissão do INEP para repetir todo o processo de avaliação para olhar se cumpriu o termo de compromisso. Então, existe um instrumento de avaliação para a regulação, para a supervisão. Então, o que acontece? Eu acho que o cerne da questão é esse. Universidades, centros universitários, qual é o papel de cada um? Hoje, centros universitários de autonomia, universidades de autonomia e pesquisa, e qual o papel do ENAD, IDD, CPC e IGCN? Não vou falar nada sobre isso. Não vou falar nada sobre isso, porque senão eu vou ficar 3 anos aqui falando, vou ficar falando só dos manuais. Tá? Então isso aqui é uma outra coisa que em algum outro momento a gente vai ter que discutir sobre isso, em alguma outra oportunidade, não hoje. Né? Bom, então, para concluir, eu queria... terminar a minha apresentação dizendo que apenas o diálogo aberto e livre de ideais preconcebidos, o ideal da universidade de pesquisa, permitirá a discussão de temas estruturais do processo de avaliação. Quer dizer, realmente é importante essa conversa. E eu vou dar um exemplo como é importante essa conversa. O Fórum das Entidades Representativas do Setor Privado se organizou desde 2008 e hoje ele tem um peso de representatividade muito grande. Ele reúne praticamente todas as principais instituições que representam o setor privado, inclusive as comunitárias, as confessionais, as particulares, né, de diversas naturezas, e ele busca sua afirmação, busca ser ouvido. Nós procuramos o Ministério para pedir assento na comissão, foi procurado, inclusive o secretário, ele recebeu, nós temos cópia desses documentos, né? Não chegou no INEP, não sei por que motivo, acho que é a questão que eu falei da conversa, eu acho que talvez se a gente tivesse procurado direto o INEP, em vez de ter procurado a secretaria, talvez tivesse sido outro resultado. Então, mas que procurou. Né? Então, o setor, ele agora a gente não sabia que... A gente está aprendendo também com isso, tem diversos MECs também, né? Então uma coisa cai num, cai no outro, então a gente tem que ter uma conversa um pouco mais ampla. Eu entendo, também é uma coisa muito grande. Quando não tem esse diálogo, por algum motivo, às vezes até por falta de iniciativa dos dois lados, por algum motivo, assim, o que resta para a instituição? Se defender. Ela tem que se defender, porque muda uma coisa, vem uma comissão e olha, tentar sobreviver. E quem trabalha no setor muitas vezes se sente assim, tendo que lutar, tendo que se defender, porque chega no final do mês, ele tem que pagar os professores, tem que fechar as contas da instituição. Então, a discussão sobre o custo é uma discussão pequena, não é uma discussão que está no cerne do que a gente pretende discutir. A gente gostaria de ter a possibilidade de discutir a essência do processo de avaliação. Infelizmente, por uma série de motivos, isso não foi possível. A gente espera que a gente consiga, por isso que eu acho que é importante a presença de vocês aqui hoje, é um passo importante. A gente... espera que o INEP possa receber num prazo curto tempo uma comissão de técnicos do fórum, né, do fórum, para poder discutir alguns pontos. Acho que a gente teria condição de avançar mais positivamente nisso aí. Então, mais uma vez, agradeço a todos, agradeço a presença de todo mundo. Muito obrigado.